Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Se nos seguem, já me conhecem. Para quem está a chegar agora, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a mais um episódio do Circo a Vapor. Este é um espaço onde mensalmente procuro ajudar a descomplicar alguns aspectos da saúde, com conversas que informam, aproximam e espero eu que também surpreendam. No nosso episódio anterior tivemos uma conversa docinha com a enfermeira Helena Figueiredo sobre a diabetes. Hoje voltamos ao universo das especialidades cirúrgicas para explorar e desmistificar um tema que nos toca, por vezes literalmente, os ossos. Então vamos falar sobre ortopedia. Para nos ajudar nesta missão, temos um convidado muito especial neste circo, o Dr. Eduardo Mendes, médico especialista em ortopedia desde 2004 e que atualmente é coordenador da ortopedia do Hospital CUF Viseu e também o diretor clínico nacional na CUF. Natural e residente de Tondela, o Dr. Eduardo é uma referência na medicina nacional. Além de um percurso clínico de excelência, é também médico do Clube Desportivo de Tondela e um verdadeiro embaixador da sua região, promovendo-a dentro e fora do país com dedicação e orgulho. Ouvimos dizer que escolheu a ortopedia porque sempre gostou de arranjar coisas e ver o resultado. E ao que parece, tem arranjado muita coisa com enorme sucesso. O Dr. Eduardo, é um enorme gosto tê-lo connosco neste episódio do Circo a Vapor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por se juntar a esta conversa e que prometemos, espero eu, ser breve, leve, curiosa e cheia de boas perguntas.
Obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui. É uma grande novidade para mim. Disse aí muitas coisas verdades, outras menos verdades.
Oh, não acredito.
Na minha apresentação. Mas sim, sou ortopedista desde 2004. Gosto muito da especialidade em si, porque é uma coisa muito prática, muito objetiva. Muito ligada à parte esportiva e à reconstrução. Uhum. Aquilo que é... Foi aquilo que na altura mais me aliciou. Foi a objetividade, a forma prática, arranjar o que está estragado, para tudo funcionar de imediato. E acima de tudo também a parte da vertente desportiva, que é sempre muito ligada ao desporto. Daí eu estou ligado ao Tondela desde 2011.
E agora com muito nos orgulho que também está na primeira liga, não é verdade?
É verdade, um excelente regresso.
Um excelente regresso, verdade?
Do qual me deixou uma enorme satisfação e orgulho. Uh-huh. E que me mantém mais ou menos envolvido da mesma forma. Portanto, é mais um marco.
É verdade, a ortopedia aqui em várias vertentes, até porque podíamos explorar as diferentes formas de...
Ah, uma coisa engraçada, natural de Tondela. Eu gosto muito orgulhosamente de falar do sítio onde eu moro, que chama-se Mosteiro de Fragas.
Tem razão, é? Tem toda a razão.
Eu sou de Tondela naturalmente, mas o sítio onde eu moro, onde eu tenho os meus amigos, a minha família, onde eu cresci, onde eu vivo, chama-se Mosteiro de Fragas.
Portanto...
Que é um local que convido toda a gente a visitar, porque é muito bonito, é muito agradável, perto aqui de Viseu. E é naturalmente bonito. Portanto, é só uma pequena correção, não deixa de ser Tondela naturalmente, mas
sim,
mais especificamente.
Sim, sim. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho a certeza que vamos ter todos a ouvir-nos esta conversa lá, não é? Não sei quantos habitantes são, mas.
Ainda perto dos 1000 habitantes, agora temos, como todas as aldeias do local, tem muitos habitantes externos, não é? Ou seja,
certo.
Estrangeiros compram casas, franceses, ingleses, holandeses, uhum. E imigrantes também, mas uns de reforma para viver, outros porque, enfim, para trabalhar, mas tem muita gente que já não é natural de lá, mas que foi para lá morar e residir e fazer daquele local terra própria também.
E que bom é termos também gente a vir para nós e que também nos dá algum orgulho, não é? Eu acho que sim. E agora, voltando aqui então, ao longo destes anos de carreira, tantos anos, quer dizer, já falamos de uma série, tenho observado uma série de mudanças na ortopedia. Eu acredito que sim, porque eu também quando comecei, ainda hoje falava disso, quando estava a trabalhar, dizia que comecei com uma determinada coisa e de repente as coisas foram mudando, os paradigmas foram mudando, na ortopedia é exatamente a mesma coisa. Como é que evoluiu? Como é que viu esta mudança da ortopedia?
Catarina, isso é uma pergunta que me apraz muito e que eu gosto muito de responder, porque eu já assisti a uma mudança geracional. Ou seja, de facto, a ortopedia mudou muito, como mudaram muitas áreas clínicas, e a ortopedia é uma área cirúrgica por excelência. E eu quando comecei, havia uma noção de ortopedia ser uma coisa muito pouco delicada. Ou seja, é uma cirurgia grosseira. Era uma coisa que me incomodava de todo, porque eu não achava isso, nunca achei isso. E durante o meu tempo de cirurgia geral, lutava contra esse paradigma, esse estigma que existia.
Uhum.
E acho que as coisas, entretanto, mudaram porque os intervenientes também são outros e as coisas mudaram do ponto de vista brutal. Eu assisti a essa mudança naquilo que foi o trauma e naquilo que é a evolução das técnicas cirúrgicas ortopédicas também. E só para termos uma noção, eu também tenho uma das minhas funções académicas ou formativas, eu sou faculty da AO, a AO Trauma é um organismo internacional suíço, mas que está no mundo inteiro, e eu sou faculty desde 2004, há mais de 20 anos. Todos os anos damos cursos básicos e avançados. Eu tenho assistido à mudança daquilo que é a população, era maioritariamente masculina, agora mais de metade são meninas, quer dizer que a escolaridade tem que ser muito mais delicada para as meninas poderem escolher. E de facto as coisas têm mudado radicalmente. Primeiro, a ortopedia não é uma especialidade, trata dos ossos, trata do aparelho musculoesquelético. E o musculoesquelético tem muita coisa, tem a parte osteoarticular, tem tendões, tem ligamentos, tem músculos, tem nervos, e depois tem áreas anatómicas hoje em dia muito diferenciadas. Nós começamos desde a coluna, que eventualmente é o início, a estrutura, que é uma área que eu especialmente me dedico. Depois tem a parte articular, o ombro e cotovelo, punho e mão, a bacia, a anca, a pé e tornozelo, ou seja, depois estão áreas de cada vez mais super especialização, e cada vez mais minúcia, e cada vez mais pormenor. E já começa a haver artroscopias da articulação metacarpofalange, que são coisas milimétricas, ou seja, a evolução foi de tal maneira, desde que temos que fazer uma fratura do fémur, não é? Anteriormente com grandes cirurgiões havia aquela máxima de grande cirurgião, grande incisão. Hoje em dia é exatamente o oposto. O grande cirurgião é aquele que faz a cirurgia com a menor incisão possível, com o menor trauma possível. E mesmo a cirurgia de trauma, que às vezes é violenta, tem a sua delicadeza. Porque nós costumamos dizer que no trauma, já agora, a particularidade, que é aquilo que nós ensinamos aos miúdos no início, é que o ortopedista, seja um trauma, é como um jardineiro que trata as suas flores, não é como um carpinteiro que trata das suas ferramentas. Ou seja, a delicadeza conquistada nos tecidos móveis, no fundo, que envolve toda a estrutura, é a chave do sucesso. Portanto, cada vez mais a cirurgia ortopédica é uma cirurgia delicada. É uma cirurgia delicada de princípios, de regras, e esta evolução foi abissal. Ou seja, posso não entrar em pormenores técnicos, quando nós começámos a fazer as primeiras cirurgias, que eram fraturas de fémur, com abordagens enormes, agora fazemos pequenas incisões em cabilhamentos, técnicas de minimamente invasivas, MIPOS, que são pequenas incisões subcutâneas, utilizamos placas e fixações com instrumentos laterais e periféricos. Ou seja, tudo o que é a técnica foi uma evolução brutal nos últimos 20 anos. E claro, isto agora é progressivo, agora andamos a fazer, agora numa fase da minha vida profissional, que é desenvolver endoscopia de coluna, que é uma técnica que não se fazia. Como é que nós conseguimos um endoscópio dentro da coluna? Não há espaço. E nós fazemos. E fazemos cirurgias agora. Isto é tal evolução. Abrimos uma hérnia discal, era uma incisão que fazíamos com 4, 5 centímetros. Começámos aos tubos com 2 centímetros, não é? Com um quadrante. Agora fazemos uma incisão de 5 milímetros. Portanto, e o dente vai embora no próprio dia, sem dores, com uma delicadeza enorme. Portanto, as coisas, esta é a evolução natural. E a evolução atual é aquela que é o melhor estado de arte e com o qual nós temos que fazer, se não estamos a fazer uma boa prática.
É verdade.
Portanto, temos que evoluir e ir atrás daquilo que é a melhor prática, porque os doentes assim o exigem e as boas práticas assim o exigem também. Portanto, isto é a evolução, a minha evolução profissional destes últimos 20 anos e é o acompanhamento que nós temos que fazer. De outra forma, ficamos parados lá atrás.
E ainda sente que ainda existe este estigma, apesar de a medicina e a ortopedia, a especialidade em si, foi evoluindo e foi-se capacitando para cada vez mais minimizar o dano e a dor ao doente, porque era muito associada ainda também às dores que os doentes sentiam, não é? Mas acha que o público em geral ainda vê, ou o estigma ainda não foi completamente retirado?
O estigma às vezes até existia entre interespecialidades, entre médicos, não é? Há sempre piadas que nós contamos com as especialidades, ou nós temos piadas a contar, cada especialidade tem sua piada sobre a outra, a nossa também é, naturalmente. O que eu vejo hoje em dia, há um enorme agradecimento dos doentes que são tratados por nós. Eu sinto isso todos os dias. Eu até digo que a CUF tem lá, os elogios que são colocados estão aquém daquilo que são os reais. Porque de facto todos os dias as pessoas vêm e agradecem o bem-estar que fazem, aquilo que lhes fizemos, aquilo que nós damos de qualidade de vida. A forma como nós tiramos dores, tiramos limitações, damos capacidade, damos mobilidade, é uma coisa que hoje em dia é reconhecido pelos doentes. E nós conseguimos chegar, e a Catarina tem essa experiência, a doentes de idades elevadas, eu costumo dizer, ou seja, faz próteses dos 20, minha média de são 24 e 94, ou seja, a idade não é limitação nenhuma, e isto é uma coisa que hoje em dia, de facto, a longevidade, a necessidade que as pessoas têm de qualidade de vida, existe o tipo de prática que é hoje em dia a mais correta. Portanto, e nós, se não houvesse esta necessidade, este reconhecimento aqui com o nosso trabalho, as pessoas não se motivam àquilo, às cirurgias que nós fazemos. Portanto, acho que existe o estigma, não é bem um estigma, é aquilo que é um reconhecimento daquilo que nós hoje em dia fazemos, aquilo que nós conseguimos melhorar, aquilo que nós conseguimos proporcionar às pessoas em termos de qualidade de vida.
Sim.
Portanto, acho que é uma mudança radical naquilo que, porque, Catarina, já agora, historicamente, como todas as especialidades cirúrgicas, eles vêm de uma base, não é? Claro. Ou seja, inicialmente o primeiro ortopedia era muito conservador e veio da cirurgia geral. Uhum. Ou seja, as coisas foram evoluindo e foram-se diferenciando cada vez mais. Agora já começamos a ter o cirurgião do ombro, o cirurgião do cotovelo, o cirurgião do pé e da mão. Ou seja, começa a haver uma super especialização. E isso também vai dar um nível de excelência. Claro. Que tem os resultados que todos nós queremos. É claro. Assim que as coisas vão evoluindo também, não é? E acho que as pessoas reconhecem precisamente isso, os resultados finais, o estigma, penso que está muito ultrapassado.
Então, e porque realmente nós estamos a falar para uma série de população, né, que nos ouve também nas rádios locais e que também muitas vezes, se calhar, já são mais idosas, como é que nós podemos dar aqui uma informação a estas pessoas que nos ouvem de que quando é que eu devo estar alerta para alguma dor mais intensa, alguma situação que eu deva avaliar e que deva me preocupar claramente, porque às vezes é uma série de coisas e vamos deixando passar porque foi um mau jeito, ou eu dormi de lado e realmente isto agora já, mas amanhã já estou melhor. Quando é que eu devo dizer assim, não, agora tenho que ir para ver?
Tudo bem, todos nós temos pequenas coisas que nos acontecem, pequenos traumas, enfim, eu digo mesmo nas crianças, que às vezes há um exagero naquilo que é a procura, nós crescemos com pequenos traumas, nós caímos, levantamos, arranhamos, ou seja, enfim, acho que as coisas banais e simples, todos nós as temos, todos nós lidamos com elas, e ter um pequeno trauma e uma dor simples que resolve com paracetamol e com gelo, é uma coisa banalíssima com a qual nós não devemos entrar em nenhum stress por causa disso. Agora, uma dor que seja mais duradoura. Eu digo uma coisa, um princípio que todos nós estamos habituados. Nós sabemos como é que é o nosso bem-estar. E eu pergunto, quando nós tivemos uma limitação e deixámos de ter o bem-estar ao qual estamos habituados e deixarmos de ter o padrão de qualidade de vida com os quais nós ansiamos, é uma questão de procura. Agora, cada um sabe qual é o seu bem-estar e o seu nível de qualidade de vida. Não é? Mesmo do ponto de vista cirúrgico, quando tem uma indicação de uma dor, enfim, nós temos muito, eu sou muito clínico, vou atrás da clínica.
Claro.
E quando um doente entra num gabinete de consultas, a forma como ele caminha, a forma como ele se queixa, já tem mais ou menos uma ideia do que é que está a acontecer. Quando tens perguntas, sei mais ou menos o que é que está a acontecer. E isso é uma forma de nós percebermos, a direcionar aquilo que são as queixas da pessoa. E essas queixas, de facto, são muito... O limiar da dor também é diferente de pessoa para pessoa. Ou seja, há pessoas que as mulheres são muito mais resistentes ao do que os homens.
Será?
É verdade, tem a noção perfeita. Eu acho que muitas vezes nós temos a noção que qualquer gesto que nós façamos é muito mais bem tolerado, muito mais aceitável para uma mulher que homem. Os homens são um bocadinho menos resistentes à dor, por todas as razões que nós sabemos. Não são séculos fortes em nenhum sentido, muito menos nesse.
São diferentes, somos todos diferentes e bem.
Sim. Agora, em relação àquilo que procura, acho que o conceito tem muito a ver com isso. Ou seja, porque é que as pessoas vão consultar a ortopedia? Portanto, tem trauma associado e tem as doenças degenerativas. As pessoas para viver mais tempo, tem o trauma do idoso, pequenas quedas em doentes idosos.
Há trauma do idoso e há muita ainda esta questão, porque muita gente, a nossa população também é bastante idosa, certo? E então, como é que podemos tratar ou olhar para estas fraturas de ANC? Falamos tanto. Isso. Que é uma questão que também pois, causa tanta limitação de vida e tanta incapacidade funcional, muitas vezes.
Catarina, isto é inerente àquilo que é a longevidade e o envelhecimento da população. Tem que ser um envelhecimento ativo e envelhecimento ativo diz tudo. A pessoa tem que ser ativa, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. E a atividade é fundamental para prevenir mesmo as doenças degenerativas articulares e a osteoporose, a fragilidade. Isso é uma doença de fragilidade. Portanto, mais atividade física, mais mobilidade, menos risco de doenças osteoporóticas por perda de função. E uma das coisas que nós devemos fazer, precisamente, ter este envelhecimento ativo, é ser muito profiláticos, preventivos. Acho que as pessoas vivem mais, têm que viver melhor, a atividade física é fundamental e, acima de tudo, pensar naquilo que é, o que é que pode fazer com que a pessoa possa cair. Eu costumo dizer aos meus doentes, olha, permite-lhe tudo, só está proibido de cair. A minha proibição médica cai. E aí então antecipamos coisas, como sendo, os velhinhos caem habitualmente da cama quando vão à noite à casa de banho, não têm uma luz perto, não têm um tapete ao lado da cama com o qual tropeça. Não têm os óculos perto de Deus, não veem bem. Ou seja, há uma série de obstáculos que já estão pré-definidos. Todos nós sabemos quais são eles. É preciso é tratá-los. Ou seja, eu quando chego à casa das pessoas com alguma idade, tiro os tapetes todos. Aqueles que se rolam, que escorregam. Vejo se tem a luz ao pé da mesa de cabeceira. Ou seja, chão escorregadio, sapatos, tipo de calçado. Ou seja, evitar as quedas a todo custo. Porque isto nós sabemos. Ou seja, uma fratura do bem, que é uma fratura proximal de fémur, há vários tipos, há várias formas, tem, segundo as guidelines, ser realizada nas primeiras 24 a 48 horas. Isso pode diminuir a morbilidade e a mortalidade associada. Portanto, há um risco, são hoje em dia, é um problema de saúde pública. Uhum. Eu, quando comecei a minha fiz um trabalho publicado na Ata Reumatológica Portuguesa sobre o número de fraturas de anca que existiam no serviço de urgência em 2000 e, há 20 anos atrás. Era uma por dia. Agora quintuplicaram por dia, ou seja, 20 anos depois, o número de fraturas expectáveis que existe em Portugal é uma coisa. Saúde pública.
Claro.
Basta ver o que é o número de doentes. Hoje em dia, os serviços ortopédicos dos hospitais públicos estão perfeitamente bloqueados por fraturas de fragilidade. Ou seja, às vezes chegamos a contar um tempo operatório de doentes chega a ser 300 anos, não é?
Certo.
3 doentes, 4 doentes são 300 anos. E isto, mas no fundo o que existe é que nós, a obrigatoriedade para que haja menos morbilidade e mortalidade associada é seguir as guidelines internacionais e operar estas faturas entre 24 a 48 horas. Se isso acontecer, nós conseguimos reduzir muito aquilo que é a morbilidade, levando precoce, mobilidade de novo, e os doentes podem ter até uma vida normal. Mas há muitas intercorrências aqui, medicações, às vezes medicações anticoagulantes que impedem que seja feita de urgência, outras comorbilidades do doente, que está acamado. Depois ganha-se de infecções, às vezes é muito complicado. Há situações associadas a este tipo de patologias que nós devemos evitar a todo custo. Por isso, temos que ser muito rigorosos no cumprimento dos timings daquilo que hoje em dia claro. As guidelines nos recomendam.
Eu quis abordar esta questão do envelhecimento porque realmente a nossa população é mais envelhecida e realmente traz mais esta questão. E se voltarmos à parte mais jovem, porque como médico do desporto, não é? Porque claramente, quais são as preocupações maiores para problemas desportivos ou não, até associados ao desporto, que possa acontecer, porque também temos esta vontade, os jovens têm mais esta vontade de exercício. Que orientações, porque falamos aqui dos mais velhos, mas também queria que nos dessem umas orientações aqui para os mais novos que fazem desporto ou não, mas que lesões podem nos acontecer?
Eu acho muito bem que os mais novos também façam desporto. E eu costumo dizer hoje em dia que temos vários tipos. E temos miúdos, e muito bem, que começam a criar carreiras esportivas de formação em várias áreas desportivas, no futebol, no basquetebol, no handball, que seja. E os miúdos, às vezes, fazem lesões de gente grande, porque já têm um nível de exigência grande, do ponto de vista de capacidades desportivas. E fazem lesões que habitualmente não são muito frequentes nas idades mais precoces. E hoje em dia também já há alternativas cirúrgicas para elas. Mas qualquer tipo de desporto, e dependendo do tipo de desporto, é evidente desporto de contactos, desporto com alguma necessidade de mobilidades extremas, são mais sujeitos a lesões. É preciso de uma boa preparação física prévia. Nós hoje em dia lidamos muito com a fisiologia desportiva e com aquilo que é a preparação prévia para o desporto. Na alta competição é assim que se faz e também deve ser feito na formação. Ou seja, no fundo é tratar da prevenção da lesão e saber que medidas é que nós temos para prevenir a lesão. Claro que elas estão sempre inerentes e não há desporto que não tenha lesões associadas, umas mais prementes que outras. Nas idades, eu penso um bocadinho mais, estamos à formação nas idades, nos média idade, 30, 40, 50. Eu acho que é bom que hoje em dia o que é que nós temos aqui que é uma coisa que nos liga diretamente, que são os corredores, trailers e pádel, que são hoje em dia os grandes esportes da moda. E trailers de 100 km aos 50 anos, já dor nos joelhos? Dá, com certeza que dá. É natural, é normal que isso aconteça. E nós temos que ter a noção que, de facto, que faz parte da natureza humana. Quer dizer, aos 50 anos, é bom que a pessoa queira fazer um trailer de 100 km com subidas e descidas enormes e treinos irregulares. É normal que o faça, mas se isso tem consequências, terá, com certeza. Mas eu nunca proíbo as pessoas de fazer. Tem que adaptar isso à realidade de cada um, não é? O pádel é o desporto que hoje em dia mais toda a gente pratica. E vejo que tem uma série de lesões. Dizem que o pádel não tem lesões. Tem muitas lesões. E as lesões que eu vejo têm a ver com a falta de preparação prévia e com o biótipo de pessoa que o pratica, não é? E com a parte social do pádel, que acho que aquilo que vende mais cerveja com alguns cafés associados.
Sem desmérito de nada.
Mas só para dizer que ano passado o pádel deu-me, quer dizer, olha-me Deus, não é? Deu-me, que tive que tratar, não é? 5 rupturas de tendões de Aquiles e uma hérnia discal. Portanto, no ano, de coisas pessoas entre os 40 e 50 anos, porque existe também o tal biótipo, que acho que é importante, a falta de preparação prévia para isso, que o pádel é fácil de jogar e a preparação prévia, o aquecimento, o alongamento, é coisa que não se faz e está muito mais dada das lesões, mas no sentido muito, muito literal, estou aqui a constatar, a lembrar, exatamente. Porque os esportes são novos, quando eram miúdos jogávamos todos futebol, não havia mais que futebol, não é? Agora é muito dinâmico, não é? E acho muito bem que vejo pessoas, de facto, com a partir de 40, 50, até mais que essa idade, têm a sua prática desportiva correta, porque acho que é uma forma correta de envelhecer, ou de não envelhecer, melhor dizendo.
Lá está.
Acho que não envelhecemos se mantiveres uma vida ativa, quer física, quer mental. E a física acho que é fundamental, é muito importante. Controlar o peso, controlar mesmo a parte cardíaca, o que nós vimos habitualmente, doentes hipertensos, doentes com dores articulares, uhum, por sobrecarga, lombar, joelho, ou seja, se nós controlarmos o peso e tivermos um desporto rigoroso, ativo e corregular, acho que é uma vida muito mais saudável.
Portanto, isto foi muito bem curioso, fizemos aqui esta ligação entre o envelhecimento, voltamos aos jovens para dizer, não se esqueçam de fazer exercício físico, com moderação, com regulação, e a recuperação deste exercício, como é que fazemos? Fazemo-lo de forma correta? Porque eu vejo tanta gente, e agora é uma certa provocação, há tantas pessoas que fazem exercício e depois põem umas fitas para tentar controlar ali o movimento, para tentar...
Está, há muitas formas de fazer, mais profissional e menos profissional. Nós temos no desporto, temos o RTP, o Return to Play, em que temos aqui várias formas muito protocoladas de voltar à atividade, pós-lesão, não é? Mas isso, uhum, na alta competição temos isso muito bem definido. Do ponto de vista de fisiologia esportiva e do ponto de vista da reabilitação que fazemos, temos vários patamares, várias etapas até chegarmos ao nível de competição que nós queremos nessa fase. Do desporto amador, isto é uma coisa à la carte, não é? Cada um vai ter que perceber com a sua limitação. Agora, claro que depois também há aqui muita forma de reabilitação, há muita forma de cada um procurar os seus fisioterapeutas, os seus apoiantes para poder ter o suporte que necessitam fazer. Mas é muito, muito dimensionada a sua limitação, é aquilo que pretendem exigir ou pretendem chegar. Porque, de facto, habitualmente agora este nível de esportes amadores, que era os trails e as, uhum, maratonas, são feitas com alguma periodicidade. E isso implica que as pessoas possam, de alguma forma, ter uma atividade prévia para chegar ao nível onde querem chegar, não é? Eu, por acaso, tenho aqui um desafio que eu não costumo correr, tenho um desporto semanal. Posso dizer que eu jogo o meu futebol semanal obrigatório, ainda continuo a jogar com miúdos menos da minha idade, metade da minha idade, e é uma coisa que me dá um prazer enorme e que dá uma satisfação enorme. Mas lançaram-me um desafio de correr este ano aqui na Feira de São Mateus, não é? Estou inscrito, inscreveram-me.
Ah, é?
E eu ainda não fiz nenhum treino para isso, para ter que preparar para chegar a essa fase e para não ficar a meio de caminho.
Acho que quem joga futebol, quem tem esse treino frequente e habitual, eu acho que...
Vou ter que me preparar bem até setembro ainda. Tenho que dar umas corridas ali e ver o que é que dá, se consigo.
Muito bem, temos aqui um atleta de corrida em preparação. Portanto...
Em preparação, só, exatamente.
E ainda, olhando para, falamos dos mais velhos, falamos da meia-idade e dos mais jovens, que começamos por aí. E também há excesso de zelo dos pais quando há algum trauma, será? É uma provocação, eu sei.
Mas eu tenho ideias muito claras e digo isto de forma muito clara. Eu digo às vezes aos miúdos quando chegam no trauma e quando estava na urgência e vinham com um dedo magoado, e eu digo assim, o que te aconteceu? Ah, caí, estava a jogar futebol. Mas isso faz parte do crescimento. Cair, arranhar, ter uma coisa, está tudo bem, não é? Todos nós crescemos assim. Crescemos com uma entorse do tornozelo, crescemos com um arranhão na perna, porque ferimos um arranhão no joelho, faz parte do crescimento. Hoje em dia os pais são diferentes. Quando eu era miúdo, se magoava a jogar futebol, eu estava caladinho, dizia nada a ninguém. Porque ainda aprendi a dizer assim, ah, eu não devia ter feito isto. Agora não, agora os pais são muito mais, enfim, no sentido positivo também, preocupam, mas às vezes acho que há um excesso de preocupação sobre isso. Mas também reconheço que da nossa parte também tem que haver esta obrigação de perceber o que é grave e o que é que não é grave. Também temos este esclarecimento.
Dá-nos aqui assim uma certa linha condutora, que é para também não termos pais preocupados, mas também não demasiado deixar laissez-faire, não é?
Depende da idade das crianças. Eu acho que quando uma criança tem dor, tem limitação, não põe o pé no chão, não põe o braço no chão, defende-se. Naturalmente é assim, se vem a caminhar, se vem sem dor nenhuma, porque tem um pequeno arranhão, um pequeno inchaço no tornozelo, não é para preocupar, ou seja, há de fazer gelo, há de fazer um paracetamol, há de fazer aquilo que todos nós fazemos de forma banal, irá ficar bem. Agora, claro que as lesões mais graves, se houver uma fratura, se houver uma luxação, esta dor é incapacitante, há deformidades muito associadas que olha, que são objetivamente, que se vê, ou seja, a gravidade da lesão das crianças também se vê. Mas o que eu acho engraçado também é que é para descansar os pais. As lesões desportivas das crianças, apesar de às vezes serem dramáticas, mas correm sempre tudo muito bem. As crianças em crescimento conseguem tolerar muito mais deformidade que o adulto consegue deformidar em termos de fraturas. E por vezes fraturas imobilizadas com deformidades enormes ficam sempre muito bem depois da... Porque a remodelação, o crescimento permite que de facto isso seja tolerado. Portanto, também é um descanso que se dá aos pais. Apesar de haver alguma lesão, a maior parte das lesões não são graves. E aquelas que aparentemente são graves, habitualmente os resultados são muito bons, mesmo com pequenos gestos de tratamento. E hoje em dia também nós fazemos cirurgia, naturalmente, não é?
Claro. Temos todos essa...
Temos uma coisa muito importante que é, e eu sou muito sensível a isso também, que é a dor. A dor na criança. Ou seja, hoje em dia temos formas de analgesia. A CUF tem isso, tem o protóxido azoto, que é uma nobilização que se dá e permite fazer qualquer gesto de manipulação sem dor. Portanto, isso é importante também. E acho que, enfim, porque se há facto de ortopedia, o trauma tem estas particularidades que são muito violentas, nós temos formas de as poder minorar e corrigir de forma muito correta e muito normal. Portanto, nunca entrar em grande pânico com o trauma das crianças. Naturalmente, é isso que a mensagem que eu quero deixar um bocadinho. Ou seja, grande parte delas são banalíssimas, sem importância nenhuma. E aquelas que têm alguma gravidade, bem tratadas, bem corretamente acompanhadas, habitualmente deixam nenhuma sequela. São muito poucas aquelas que estejam grandes sequelas. Tipicamente são faturas de ramo verde, going stick. As faturas estão... Nem imobilizamos só por questão da analgesia, porque de facto, aquilo 3 semanas depois, aquilo está consolidado e não tem problema nenhum. Isso é o banal, o que era mais banal.
Esse é muito, muito bom dizer isso, até eu como mãe também estou sempre muito preocupada, naturalmente, sou uma mãe desta geração, e também me apraz dizer que realmente quando temos esse, já relativizar também é bom ter esse cuidado e esta informação é útil. Para quase final, porque na verdade este tempo corre, já, estamos quase no fim, então eu queria pedir um pequeno conselho final, alguma mensagem aos nossos ouvintes que nos ouvem e que estimadamente acompanham o nosso podcast, e alguma indicação para a nossa saúde ortopédica ou alguma questão assim, alguma mensagem mais global?
A mensagem é muito simples, é envelhecer de forma ativa. Eu acho que nós devemos manter a atividade física em qualquer idade. É um ponto importante, os miúdos que têm atividade física, eu esqueci sempre disto, que acho que é relevante. Desportos de equipa e de grupo e com muita exigência são habitualmente muito bons alunos, são muito organizados. Se conseguem se organizar no desporto e conseguem se organizar na escola, o que é excelente. Eu ontem já agora fiz os exames médicos dos meus sub-17, 15, 16 anos do Tondela, e disse assim, perguntei a todos eles, estás a estudar? Tu, se não estudares, não passas no exame médico também que eu vou-te chumbar. Ou seja, eu acho que isto é fundamental, ter que acompanhar as duas partes. E o crescimento em termos desportivos e intelectuais acho que é inalienável, que nós não devemos nunca deixar de fazer. Em relação às outras idades, é exatamente o mesmo. Nós devemos manter uma vida ativa, ativa em todos os sentidos. Nós temos que arranjar a forma e adaptá-la à idade. A qualquer idade, nós temos forma de fazer qualquer desporto. Quando eu digo, você tem que se mexer, veja o que é que faz. Primeiro tem que se adaptar àquilo que... Se é correr, se é pilates, se é natação, cada um tem a sua dimensão, cada um acha que pode adaptar àquilo que é a si próprio. Mas escolha uma coisa que faça, efetivamente, que tenha vontade de fazer e que seja real. E esse é o segredo, ou seja, e quer nas médias idades, depois nas idades mais velhas também, não é? Ou seja, e acima de tudo, ser prudente naquilo que se faz. Há desportos que também nós temos de ter uma noção, ou seja, saber que alguns são mais arriscados que outros, ter um bocadinho a noção do perigo que também corremos, acho que é importante. Isso é importante também. Não deixar de fazer, mas ter algumas noções de prevenção e de cuidados. E nos idosos, da mesma forma, envelhecimento físico, atividade física e mental, porque isso de facto, hoje em dia, chegamos aos 90 e 100 anos com pessoas perfeitamente lúcidas e perfeitamente capazes, e com uma cabeça lúcida, todo o resto também fica bem. Portanto, o conselho é esse mesmo, e achar que de facto nós hoje em dia temos acompanhamentos em todas as idades, quer no trauma, quer na prevenção, quer no tratamento das doenças degenerativas, temos muitas, muitas ferramentas hoje em dia que são excelentes e permitem de facto dar qualidade de vidas. Não os ouvimos todos, mas o mundo está completamente diferente. Hoje em dia, do ponto de vista ortopédico e musculoesquelético, é aquilo que nós tratamos, completamente diferente.
É muito, muito bom ouvir, ou muito bom, portanto, ter corpo são em mente sã. É este velho conselho de sempre, não é? Pronto, eu queria, terminamos, é verdade que isto é corre-corre e parece que meia hora é muito, mas não é nada.
Confesso que pensei que ainda estávamos só a metade do tempo.
Mas não, é verdade que o tempo, quando a conversa é boa, parece que mais cerejas, não é? Vão andando. Por isso, resta-me terminar este podcast, agradecer, ficamos por aqui a conhecer um pouco melhor o Dr. Eduardo e espero que também tenham aprendido tanto como eu, porque é sempre bom relembrar estes princípios de boa saúde, uma longevidade e prevenção sempre, claro que sim. Dr. Eduardo, mais uma vez, o meu profundo agradecimento. É sempre um privilégio contar com profissionais que, para além da competência, partilham o saber de forma clara, acessível e com tanto respeito pelo outro. Isso é muito importante. E a todos vocês que estão deste lado, obrigada por continuarem a acompanhar este projeto. Sigam o Circo a Vapor nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Basta procurar por Circo a Vapor. Além disso, também podem ouvir-nos na Rádio Alive do Sátão, na Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, na Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, na Rádio Antena Livre de Gouveia, na VFM de Vouzela, na Rádio Clube de Armamar e na Rádio Douro Nacional de Lamego. Se gostaram do episódio, partilhem com os vossos amigos, familiares ou colegas. Pode mesmo fazer a diferença. Já sabem, cidadãos bem informados tomam melhores decisões, vivem com mais autonomia e ajudam a transformar o sistema de saúde para melhor. Este é um podcast construído com sonoplastia de António Arete. Voltamos em breve. Até já!